ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso consultório de família. Bom demais ter a sua companhia aqui no nosso programa. Agradeço muito a você pelo carinho de sempre. Deus abençoe a você, sua família, e vamos fazer um programa aqui juntinhos e que seja uma bênção para você, para mim, para todos nós. Como vai você, afinal, tudo bem?
Tudo bem, Darleide. Bom dia para você, ouvinte da Novo Tempo. Estamos juntos em mais um consultório de família. Hoje o consultório diferente, consultório um pouquinho... É especial também, né, Darleide? Depois a gente vai comentar com os ouvintes o porquê,
eu
né?
Eu não sei de
nada. Não tô sabendo de nada, né? Tá certo. Bom, mas obrigado você que tá do outro lado do rádio aí, acompanhando sempre a gente, esse carinho enorme que você tem por esse momento especial da programação, consultório de família, onde muita gente, Darleide, eu digo porque eu também aprendo muito nesse horário. É um horário demais, incrível. Lá em casa, a minha esposa, ela é fã do consultório de família, e quando ela perde os programas ao vivo que agora ela não está conseguindo assistir mais os programas ao vivo nas quintas-feiras, uhum, né, às 11 da manhã. Então, no domingo, ela já coloca ali, já se programa para as 11 horas da manhã, já acompanhar a reprise no domingo do consultório de família.
Delícia. Sua esposa boa, é uma, né, linda, um beijo para ela, um beijo.
Verdade. Bom, para você que está do outro lado do rádio e quer participar com a gente, enviando a sua pergunta para o consultório de família, fica à vontade, hein? Manda um WhatsApp para a gente agora. O telefone é o 12981510081. Ah, estamos ao vivo também pela internet, né? Verdade. 12981510081. Para você que nos acompanha ao vivo aí pelo YouTube, né? Tá acompanhando a gente. Obrigado pela companhia. Para você que nos acompanha no Facebook também, facebook.com/novotempo/radio NT. E no YouTube, youtube.com/novotempo rádio. Sejam bem-vindos.
Isso, então vamos ao nosso programa de hoje. Mande a sua pergunta, interaja com a gente. Estamos aqui para receber você de braços abertos.
Verdade. Vamos lá, primeira pergunta da rede.
A primeira do dia.
Primeiríssima do dia, então, é a seguinte, olha só. O ouvinte, ele mandou mensagem pra gente dizendo o seguinte, que ele faz alguns artesanatos aí para vender, para juntar o dinheiro, para no final do ano ele se casar. Já tá tudo programado aí para final do ano se casar. Mas é o seguinte, ele conta aqui que quando ele era pequeno, ele foi molestado sexualmente pelo irmão do seu padrasto. Então ele acabou desenvolvendo o sentimento por pessoas do mesmo sexo. E ele falou aqui, ó, eu não sou gay, sempre gostei de mulheres. Depois que cresci, eu acabei tendo uma vida devassa durante algum tempo, mas agora eu voltei para a igreja, estou namorando e vou me casar. Você acha que eu devo contar isso para minha noiva? E ele até comenta aqui também, Darleide, no final dessa pergunta dele, ele comenta que nunca teve alguém para chamar de pai, e o avô dele era uma pessoa muito mais horrível que ele conheceu. Ele comentando aqui, né? Sempre destratava a avó e ele também. Ele disse que perdeu, né, o lar quando tinha apenas 7 anos de idade por um incêndio, e a mãe dele era doente e ele não teve condições, ela não teve condições de cuidar dele. E quando ele tinha 12 anos, os avós dele o abandonaram também. Então, uma vida muito sofrida, e ainda mais esse trauma que ele sofreu na infância. E agora ele disse que ajeitou a vida dele, graças a Deus, tá, né, na igreja, nos caminhos de Deus, e já se programando para casar. Não sabe se conta ou não para a futura esposa dele.
O primeiro exercício que ele deva fazer, que você deve fazer, meu amigo, é coloque-se no lugar da sua noiva. Se você estivesse no lugar dela e ela no seu lugar, você gostaria de conhecer a história da sua noiva? Você gostaria de que ela lhe contasse com transparência, confiança, sobre a vida dela, do que tinha acontecido no passado, desde a infância até os dias de agora? Porque se há alguma coisa que é muito, mas muito saudável para um relacionamento, é a transparência. Quando nós guardamos segredos, nós vamos ficar sempre sujeitos a que esse segredo venha à tona, e então, se havia uma relação harmoniosa, essa harmonia será desfeita porque vai se quebrar o laço da confiança. O que te impede de contar? Medo de que ela não te aceite? Medo de que ela não te entenda? Bom, agora é a hora do teste de confiança. É hora de você abrir o seu coração, ser transparente, e diante disto, ela vai decidir se está com você, mesmo com o seu passado, ou não está disposta a isso. E isso vai ser um teste necessário, inclusive, para que você tenha certeza de que você tem do seu lado alguém que o ama, alguém que o apoia, alguém que o entende, alguém que está disposta a caminhar com você. Ela vai precisar saber da sua história até para entender você, suas atitudes, suas maneiras, em como você vai se relacionar com ela. E o que você chama de vida devassa? Você disse aí, eu passei um tempo numa vida devassa. Devassa como? Com quem? Mulheres? Homens? Então é melhor que você seja transparente para que depois não fiquem fantasmas cercando o seu relacionamento e você sempre esteja temendo a que alguém ou algum fato do passado venha à tona outra vez e desmanche o castelo de areias que você venha construir sobre esse movediço do segredo. Então eu te oriento que o melhor, o mais saudável, o mais transparente, o mais cristão, o mais honesto, o mais ético, é que você seja transparente com a sua noiva. Ponha-se no lugar dela. Eu tenho certeza que você iria gostar de saber, iria desejar saber do que aconteceu, de qual é a história dela. Tá bem? Um abraço, Deus te abençoe. Procure sempre viver no caminho do Senhor. Se necessário for buscar ajuda terapêutica também, não faz mal para ninguém. Pelo contrário, faz bem. Mas que Deus te abençoe muito. Um abraço.
Muito bem, vamos lá. Mais participações chegando por aqui. Se você quiser enviar a sua participação também, fica à vontade. 12981510081. Vamos lá, a próxima pergunta, Darleide, é a seguinte. Ó, Darleide, me ajuda, por favor. Sou muito ansiosa. Parei com anticoncepcional porque eu quero engravidar. Quero ter um bebê ano que vem. Mas eu e meu esposo, nós moramos de aluguel e estamos pagando 2 terrenos para vender um e depois começar a construir a nossa casa. Nosso maior sonho é ter um filho, mas tenho medo de não dar conta de tudo depois que ele crescer. E agora, me dá alguns conselhos aí, Darleide, no que devo fazer?
Você vai dar conta, meu amor, vai dar conta, vai dar tudo certo, tá bem? Mantenha uma relação saudável com seu marido, conversem, dialoguem, pensem, planejem, tenham calma, mas sobretudo fé em Deus, confiança que os planos de Deus são melhores que os seus, que o Espírito Santo tem conduzido vocês, que vocês têm sim condições de trazerem um filho à vida pela graça de Deus, para que este menino ou menina seja ensinado a amar a Jesus sobre todas as coisas. E os cristãos, sim, podem ser pais e mães, mesmo em tempos tão difíceis, mas gerando no seu ventre uma vida para oferecer ao Senhor, para dispô-lo a conhecer a Jesus Cristo e ser uma voz, mais uma voz e mais uma vida que poderá testemunhar, segundo a profecia de Joel, capítulo 2, quando o Espírito Santo será dado, inclusive, às crianças, aos jovens, aos mais velhos, a todos nós. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não tenha medo, você vai dar conta. Porque se você é uma mulher temente a Deus, confiante na graça de Deus, conhecedora da palavra de Deus, tem andado com seu marido nos caminhos do Senhor, ele dará a sabedoria e o sustento para que vocês sejam pais. Eu creio. Deus os abençoe.
Muito bem, vamos lá. A próxima pergunta que chegou para a gente aqui, Darleide, é a seguinte. Ó, preciso muito de um conselho. Eu estou pensando muito em tomar a decisão de me divorciar. Entendo que Deus não se agrada de ver casais separados, mas eu já venho de muito tempo arrastando com essa relação, com esse casamento, sem conseguir nos entender. Estou infeliz, Darleide. Quando chega a hora de voltar para casa, fico triste. Na verdade, esse é o sentimento que me define muitos nesses últimos 3 meses. O meu esposo não quer separar, mas não faz nada para melhorar nosso convívio. E para te dizer a verdade, eu não tenho mais vontade de fazer nada, de mudar. Eu já desisti, só me falta a coragem de resolver a situação. Ore por mim, estou vivendo angustiada.
Oro por você. Que Deus te dê sabedoria, que você escute o Espírito Santo. Eu não vou te dar nenhum conselho porque você disse que já decidiu. Então, se você já decidiu, que essa decisão seja posta diante do Senhor, que o Senhor te abençoe. Eu não tenho outra coisa a dizer diante da sua decisão. Decisão tomada é uma decisão da sua responsabilidade. Se você está certa de que não tem mais nada a fazer pelo seu casamento, se você não tem mais disposição para fazer nenhum movimento para que imprima no coração do seu marido algum desejo de mudança, bom, você sabe da sua dor, você sabe da sua luta, você sabe dos problemas que você tem enfrentado. É você quem sabe há quantos anos você tem sofrido, é você quem sabe há quanto tempo você tem insistido, é você quem sabe. Mas eu quero só confirmar em palavras de aconselhamento, que você tenha certeza de que realmente o Espírito Santo já foi convidado a participar da sua decisão. Que você tenha certeza que a sua decisão está verdadeiramente alinhada com o Espírito Santo. Esse é o caminho que o Espírito Santo tem lhe orientado, esse é o caminho que o Espírito Santo tem levado você a decidir por ele, é isto. É com você. Deus te abençoe.
Vamos lá então. Próxima pergunta que chegou pra gente aqui, Darleide, é a seguinte. Ó, tenho 36 anos, sou mãe de 2 filhos, um de 5 e um de 12. E há 10 dias descobri que estou grávida de novo. Não estou preparada para essa gravidez. Meu esposo tem tentado estar ao meu lado, me apoiando, me dando forças, mas eu tenho me sentido revoltada. Luto tanto para emagrecer e agora que eu estava com hábitos saudáveis, uma rotina de exercícios, me encontro nessa situação. Não consigo aceitar essa gravidez, ando revoltada, não consigo contar para ninguém, não consegui contar para ninguém ainda e tenho passado muitas noites sem dormir. Estou preocupada com o meu trabalho, com a minha saúde, enfim, estou me perdendo dentro de mim mesma numa situação que não consigo aceitar. O que eu faço nesse caso, Darleide?
Seria mais saudável e mais aceitável, mais digno de louvor e gratidão a Deus, uma gravidez, do que você ter descoberto agora que você está cuidando melhor do seu corpo, da sua saúde? Você já imaginou se você estivesse neste momento recebendo um diagnóstico de um câncer, por exemplo? Você já imaginou se neste momento você estivesse descobrindo que você tem alguns meses de vida pelo diagnóstico médico recebido? E com um prognóstico de um fim em pouco tempo? Você já imaginou se você tivesse sofrido um acidente, perdido um membro do seu corpo? Você já imaginou? Sabe, muitas vezes nós somos agraciados com uma vida em que nós nos perdemos porque nós ficamos frustrados diante dos nossos planos. Mas você não evitou essa gravidez. Você me perdoe a franqueza, me perdoe a objetividade, até porque eu tenho dificuldade em pensar de outra maneira. A gente precisa ser claro e objetivo, franco, olhar no espelho e encarar a realidade e muitas vezes reconhecer que nós estamos sendo ingratos, nós estamos sendo rebeldes, nós estamos sendo, de alguma maneira, perdendo a oportunidade de reconhecer que o que nos está acontecendo pode ser difícil? Sim. Contraria os seus planos? Sim. Mas você está gerando uma vida dentro de você. E não é Satanás quem gera uma vida no ventre da gente. Não é Satanás quem tem o poder de fazer uma mulher ficar grávida. Primeiro que foi de uma relação com seu marido. Uma relação consensual com seu marido, desejada. Faltou o cuidado e o planejamento familiar para evitar uma gravidez que você não queria. Então entra aí a autorresponsabilidade. Mas revolta, raiva, não aceitação por uma vida que com a sua escolha, com o seu agir, com a sua vontade, com o seu prazer foi gerada no seu ventre, está sendo gerada, está se desenvolvendo no seu ventre. Por causa do seu corpo, da sua estética ou até mesmo da sua saúde, o seu filho agora é tomado como uma maldição para a sua vida, como um prejuízo, como um problema. O que te adianta um corpo magro, saudável, bonito, como você havia desejado e estava conseguindo, a sua rotina de exercícios, a sua busca pela saúde, e parabéns por isso, mas o que te adianta ter um corpo saudável, bonito, quando você se depara com uma gravidez, e eu entendo que você tem outros filhos, eu super entendo o que está por trás disso, mas eu preciso chamar a sua atenção. Você não está com câncer. Você não tem um tumor no seu útero. Você tem um filho. E volto a dizer, um filho, uma vida, não é gerada pelo desejo do diabo. É Deus quem gera a vida. Ele ainda nos dá a autorresponsabilidade de sabermos, inclusive, termos o direito de fazer um planejamento familiar, mas quando nós faltamos com o planejamento familiar, nós precisamos ser responsáveis o suficiente para assumir e para dizer, não estava nos meus planos, mas bendito seja Deus pela vida gerada no meu ventre, que seja uma bênção e que eu ensine a amar a Jesus sobre todas as coisas, e quando Jesus me perguntar pelos filhos que ele me deu, que eu os apresente. Ou que eu ao menos conte ao Senhor que os filhos que ele me deu, eu os ensinei a amar ao Senhor. Se eles se desviaram, não foi porque eu não os ensinei a amar a Jesus? Mas por favor, meu amor, reconsidere a sua raiva, a sua revolta. Reconsidere. E vou lhe dizer só mais uma coisa. Você pode ter o corpo saudável, você pode continuar e deve continuar investindo na sua saúde, no seu bem-estar, no seu peso, na sua qualidade de vida, agora mais do que nunca. Não é porque você ficou grávida que você vai voltar a engordar, que você vai voltar a se descuidar, que você vai voltar ao estado em que você se encontrou antes e que não lhe deixava feliz. Muito pelo contrário, uma gravidez pode ser uma grande chance de você fazer implementações para a sua vida, mais do que nunca. Porque, afinal de contas, você está com uma vida no seu ventre, que depende da qualidade de vida que você tem aqui fora. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo acalme o seu coração, que você repense, deixe o amor fluir no seu coração e tenha paz. Um meu abraço.
Amém. Bom, se você quiser também enviar a sua pergunta aqui para o consultório de família, fica à vontade. O WhatsApp é o 12981510081. Mais uma pergunta chegou para a gente aqui, Darlide. É a seguinte, ó. Sou casada há 6 anos e a ex do meu marido sempre procura investigar a minha vida. Até hoje, ela não nos dá paz. Conheci ele, já eram separados há 7 anos. O que fazer nessa situação? A ex do marido dela fica perseguindo eles já há um bom tempo aí. São casados, ela já conheceu ele há bastante tempo ali, que os dois tinham terminado. O que fazer?
Quando eu era criança,
investigando aí, né? Ficar incomodando.
É uma desgraça, né? Eu lembrei aqui que quando eu era criança, nós éramos católicos e a minha mãe, ela tinha uma devoção com uma santa que chamava, nossa, ainda chama, né, para os que creem, em Nossa Senhora do Desterro. E eu lembro de a minha mãe dizer assim, que Nossa Senhora do Desterro desterre, ou seja, leve para longe, para outras terras, gente que me faz mal, gente que me persegue, gente que não me faz bem. Bom, nós somos crentes em Cristo Jesus como nosso único intercessor entre Deus e nós, só Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor, ele é o santo por nós, ele é o salvador, é o amigo, é o protetor, enfim, é Jesus Cristo. Mas eu diria que você comece a investir em pedir que Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que Deus intervenha pela paz da sua família. Que o Espírito Santo intervenha nessa situação e vocês tenham paz em família. Porque se essa mulher os persegue há 7 anos, ela não está sendo movida pelo Espírito Santo, mas vocês sim, você e o seu marido sim, devem estar sendo movidos pelo Espírito Santo. Então, espiritualmente falando, clamem a Deus sinceramente, você e o seu marido, seriamente, rotineiramente, até que o Espírito Santo intervenha e afaste essa mulher. Afaste essa mulher, deve ter alguma psicose, alguma, sei lá, uma obsessão por vocês, pelo seu marido, enfim, né? E se passar, se for aos extremos, existe ainda também como fazer um boletim de ocorrência, ainda tem como impedir a aproximação dessa mulher da vida de vocês, há meios legais também que podem ser validados caso queiram. Mas veja que a minha primeira sugestão é que vocês creiam que o Espírito Santo pode fazer uma obra de mudança, transformação, e, porém, se for necessário, estão aí os dispositivos legais para impedir que pessoas persigam outras. E isso é um fato.
Verdade, hein? Bom, a gente tem tempo ainda de mais algumas perguntas aqui. E essa que chegou, achei bem bonitinha, Darleide.
É.
Confesso que achei bem bonitinha essa daqui. É o seguinte, a menina diz assim, ó, Darleide, me ajuda. Estou apaixonada pelo menino da minha igreja, porém ele é muito tímido e não é do tipo de demonstrar muitos sentimentos. Não consigo dormir à noite, pois sou uma pessoa muito ansiosa e choro quase toda vez e tudo por causa dele. Não sei mais o que fazer. Já fiz jejum, já orei e ainda continuo tendo o mesmo sentimento por ele. Ele é do grupo de louvor, um menino decente, temente a Deus, trabalhador, o que é uma extinção nos dias de hoje. O que eu faço, Darleide?
Olha, ele é um menino tímido, o que não é nenhum defeito, né? Prejuízo enquanto caráter, e, enfim, pessoa de valor, enfim. É uma característica dele, né? Essa timidez, ser mais reservado, enfim. Agora, tem a timidez dele e tem o que em você? Eu não consegui identificar qual é a sua característica dele. Você disse, ele é tímido. E você é o quê? Porque você chora, não dorme, fica sem comer, a emenda com jejum, faz oração. E eu não entendi. Quer dizer, ele sabe que ela gosta? Porque ele não deve ter visões da noite de uma moça chorando a noite inteira acordada por ele. Então, assim, eu penso que está faltando aí algum movimento mais maduro e que pode ser da sua parte, sim, de uma aproximação, sim, para saber se tem algo que possa se desenrolar entre vocês. Ele sabe que você gosta dele? Você já falou com ele? Vocês já conversaram? Ele já demonstrou algum interesse, pelo menos em amizade? Como que vocês se relacionam? Assim fica difícil de eu te ajudar, mas justamente porque eu não identifiquei qual é a sua característica e o que você já fez para ele saber que você tem interesse nele. Caso ele diga, não tenho interesse, ou não sei, vamos orar, aquelas conversas assim, você vai avaliando se faz sentido você continuar gostando deles. Agora, só não me apareça com aquela história, né, Abnal? Que é dizer assim, não, mas Deus falou que é para mim, e Deus, eu tenho orado, e Deus tem me mostrado que é Ele, porque essa história não me convence. Quando Deus revela para um, Ele vai revelar ao outro, Ele vai conduzir ao outro para um encontro. Porque se Deus fala só com um, tá estranho, muito estranho. Pode ser apenas desejo do seu coração, tá bom? Um beijo pra você. Tem complementação aí da mensagem?
Tem complementação,
é?
Chegou aqui,
então,
ó.
Vamos lá.
Ah, tá. Ela tem 17 anos e ele tem 18 anos. E ela falou o seguinte, eu peço muito a Deus que abençoe a nossa relação, mas não sei o que fazer, né? E ela comentou embaixo aqui, ainda não falei nada pra ele do que eu sinto. Porque, assim, Darleide, eu digo por mim, que sou homem, eu sou desligado demais. Eu sou super desligado. E...
Não, hoje casado é ótimo,
não,
você continua desligado
isso.
Para estas coisas.
Justamente, mas às vezes o rapaz também, se ela não chegar e falar, às vezes ela deixa ali, né, demonstrar mais ou menos que gosta dele, mas às vezes ele não captou ainda, né?
Então, é por isso que eu perguntei.
Pois é, justamente, ela tem que chegar e falar, senão às vezes ele gosta dela, que já aconteceu, quando era adolescente eu gostava de uma menina, gostava muito dela, ela gostava de mim, só que a gente não sabia, e aí ficou naquela, e passa depois, né, que se passaram muitos anos aí, que a gente descobriu que um gostava do outro, e aí cada um já tinha tocado a sua vida, e é mais ou menos isso, né, a gente, não vou falar porque vai estragar a amizade, não sei o quê, mas se não tentar, se não conversar, se não chegar, aí, né, não tem muito o que fazer, né.
É isso, disse tudo, então ela trouxe a complementação da questão, dizendo que eles nunca se falaram sobre, então não dá para cobrar, assim como também não dá para você continuar chorando e orando nas madrugadas, triste porque não houve correspondência. Correspondência a quê? Se não houve nenhuma comunicação dos seus sentimentos por ele. Eu sei que é difícil, você tem 17 anos, quem sabe até seja o primeiro namorado, não sei, ela não trouxe essa questão, mas assim, o certo é que estão aprendendo ainda a se relacionar. Então, chora mesmo, dá uma dorzinha no coração, né? Quando a gente está aprendendo a viver. Mas vai dar tudo certo. Um beijo para você, meu amor.
Verdade. Vamos chamar o intervalo então,
Davi? Vamos, vamos de intervalo e já estamos de volta. E você sabe que depois do intervalo o programa é rapidinho.
Consultório de Família. Com Darley de Alves. No ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Oi, meus amores, nós estamos de volta. Lembrando para você que quer investir na sua família, quer investir, começa pelo conhecimento, tá bom? Então entre em contato com a gente e pede uma revista que é assim recheada, mas cheinha, cheinha de conhecimento e bons conselhos para você sobre o seu relacionamento conjugal, sobre seus filhos, sobre sua saúde, sobre sua espiritualidade, sobre as finanças. Você encontra tudinho aqui na revista Entre Família. Deixa eu mostrar para o pessoal que está aqui comigo na rede social. No YouTube, no Facebook também, aqui, acompanhando com a gente, aqui no meu Instagram também, mostrando para você, essa é a revista Entre Família, e você entra em contato com a gente para pedir essa revista agora, pode ser por telefone, zero, o número da sua operadora, depois do zero, você acrescenta o número da sua operadora, que pode ser Tim, Vivo, Oi, claro, você que sabe aí o número da sua operadora, eu não sei que operadora você usa, mas o nosso DDD é o 12, e o número para você ligar agora e pedir a sua revista é o 21 27 31 21 21 27 31 21, e nesse número você vai pedir a sua revista, vai ser preenchido um cadastro, mas você não vai pagar nada, nada vezes nada para receber essa revista, ok? Você vai receber de presente. Também pode mandar agora pelo WhatsApp, é, salva aí o nosso número, aí chama pelo aplicativo do WhatsApp, o nosso número é o 98244-4449. 98244-4449. Quando a gente fala o número do WhatsApp, precisa dizer o DDD, produção? DDD é o 12, precisa, né? Então tá bom. 12-98244-4449. Combinado? Pede aí. Manda agora um WhatsApp dizendo: Darleide, quero a revista Entre Família, e nós vamos providenciar para você com o apoio carinhosíssimo dos Anjos da Esperança. Ou você acessa o site biblia.com.br. Um beijo. O que, que você tem aí, Abnal?
Bom, temos mais perguntas aqui, Darleide. Essa daqui eu achei muito interessante também. É um jovenzinho de 13 anos, Darleide. Ele mandou pra gente o seguinte, ó, eu tenho 13 anos, eu quero saber.
Que lindo.
Eu quero saber se eu já tô na idade de namorar. Pode me ajudar? E se eu puder, se eu já estiver na idade de namorar, eu quero saber como eu posso identificar uma menina de boa. Uma menina boa pra mim, né? Menina de qualidade e tal. Como eu posso identificar essa
que
menina?
Gracinha, que bonitinho, né? Um beijo, né, pra você. Ele disse: o nome é melhor não dizer. Como é o nome?
Gabriel.
Eu, Gabriel. Oi, Biel. Tudo bem, Biel? Olha, Gabriel, eu diria que 13 anos de idade é uma idade em que você, sim, já tem interesse por meninas, né? Por alguém para namorar, que é um pensamento que cerca, sim, já os meninos, as meninas, que inclusive têm sido cada vez mais precoce, mas sempre fez parte, de alguma maneira, do nosso imaginário, né? Crescer, namorar e depois casar, aqueles sonhos assim. Então, eu diria para você que é normal que você tenha esse desejo, mas eu não diria que é a sua hora de começar a namorar com 13 anos de idade. Eu diria para você esperar um pouco mais, para você amadurecer um pouco mais, até para que você não sofra, para que você também não faça nenhuma menina sofrer, porque você ainda está aprendendo muita coisa na vida, com certeza você é muito inteligente, com certeza você é muito habilidoso com a vida, creio que você tenha pais muito queridos, uma família querida, ou se tiver dificuldades em família, enfim. O importante é que você tenha boas referências e um desejo muito grande de acertar na vida e que dê passo a passo, conforme o tempo, a idade, a maturidade, vai te dando oportunidade para isso. Com relação a como seria uma menina para você namorar mais tarde, não agora, com 13 anos de idade, eu não aconselharia, mas que você mais tarde, ao escolher uma menina, primeira coisa, conversa com a sua mãe, conversa com seu pai, desde agora, sobre relacionamento. Pai, mãe, como você imagina, como você espera que seja uma menina interessante para namorar? Mamãe, como foi seu namoro com o papai? Papai, como foi o seu namoro com a mamãe? O que, que vocês aprenderam? O que, que vocês gostariam de dividir comigo para que eu aprenda a me relacionar? Onde foi que vocês erraram? Me ensine para eu não errar também. Então, eu diria que o melhor aprendizado, a melhor escola, ainda vai ser a sua casa, se você tem diálogo com os seus pais. Se faltar diálogo com os seus pais e você continua precisando de outras referências, de alguma maneira, provoque. Provoque seus pais. Eu ainda quero crer que a sua mãe, pelo menos, poderá ser uma voz de auxílio para você não errar na vida. Mas, pelo contrário, acertar. E essa menina, que seja uma menina que tenha princípios como você, que sejam de uma família que creia como a sua família tem crido em princípios, valores, temor a Deus, amando a Jesus sobre todas as coisas, para que um faça bem ao outro, tá bom?
Muito bem.
Sabe, agora... Abinal, hoje pela manhã, me desculpe, eu estava fazendo a minha reflexão lá no meu canal no YouTube. Todos os dias eu estou no meu canal no YouTube às 8 da manhã, fazendo ali
O canal
momentos...
do YouTube é Darley de Alves, só procurar já encontra,
isso,
né?
Isso, obrigada, Darley de Alves. E hoje eu fiz uma reflexão sobre Provérbios 31, que logo quando nós falamos sobre Provérbios 31, você vai lembrar da mulher de Provérbios 31, que é uma mulher virtuosa. Mas hoje eu chamei a atenção para que os homens também se deem conta de que aqueles conselhos cabem para homens, e cabem para o Gabriel, cabe para você, cabe para o meu marido e para qualquer homem que esteja nos ouvindo. Como é um homem virtuoso para uma mulher virtuosa e como é uma mulher virtuosa para um homem virtuoso? A primeira coisa que vai dizer ali é que um faz bem ao outro e não mal. A mulher faz bem ao marido e não mal. O marido faz bem à esposa e não mal. Eles constroem uma vida com trabalho, dedicação e reconhecimento, validação, elogio, apreciação, motivação, trabalho, generosidade. E eu convido você, Gabriel, a ler Provérbios 31, que inicialmente já é o conselho de uma mãe para um filho, que era o rei Lemuel. Ela diz assim: não gaste as suas forças com mulheres que têm a capacidade de destruir um rei. Estude Provérbios 31, que vai dar certo na sua vida.
Agora, não sei se eu que era meio lerdo, Darley, meio atrasado, ou se a criançada de hoje que está mais adiantada demais, né? Eu, com 13 anos, ainda estava brincando de carrinho. Eu gostava, viu?
Né?
Gostei. Aproveitei a infância o máximo mesmo.
Que legal, mas de fato.
Mas os tempos vão passando, querendo ou não, né, Darley?
Tem uma precocidade maior hoje.
Eu vejo as crianças no condomínio lá de 10 anos, 12 anos, já falando em namorar e tal. Eu fico preocupado, menina. Eu converso, né? Eu converso com meu filho, sento, converso com ele, falo: ele tem 8 anos, eu falo, filho, tem idade certa para tudo. Agora é idade de brincar, é idade de aproveitar, né? E aí eu vejo, às vezes, até esses dias, achei muito engraçado, um garotinho lá falando, né, contando pros outros amigos: ah, daí o fulano lá chegou pra menina, aí deu balas para ela tal, e pediu ela em namoro. 10 anos, Darleide. Gente, o que é isso, né? Deu bala pra menina ali, né?
Tipo, e assim, é difícil para eles entenderem que... e que é algo que os pais, os educadores precisam conversar com eles, assim, que eles têm o direito de sentir o que sentem, sim, porque somos humanos e a gente vai tendo percepções de relacionamentos, né? E ok sentir. Outra coisa é você começar a namorar ou incentivar namoro de crianças precocemente. Gente, eles não têm habilidades ainda desenvolvidas completamente para dar conta de se relacionar com uma outra pessoa, um menino com uma menina. Há uma imaturidade que ainda precisa ser cuidada, que ainda precisa ser orientada nesse desenvolvimento para que não machuquem outras pessoas, outras meninas, né? Outros meninos, outras crianças.
Verdade. Da rede, tem uma próxima pergunta aqui, acho que até com essa pergunta a gente vai finalizar. Até dentro desse tema que a gente está conversando aqui sobre filhos e tal, né? Um pai mandou mensagem para a gente dizendo o seguinte: eu tenho uma filha que ela tem 3 filhos de maridos diferentes. Ela sempre teve vários parceiros, apesar de nós darmos muitos conselhos para ela, mas infelizmente nada resolveu. Hoje ela está mais madura e já tem uma filha adolescente de 15 anos. Só que agora essa menina de 15 anos, ela também já está tendo uma vida sexual com o namorado. E está dando muito trabalho para minha filha. Minha filha, ela me pede ajuda e eu disse para ela, né, que ela... ela não quer estudar e nem quer obedecer, essa mais nova ali, né? Não quer estudar e nem obedecer. Acho que tem a ver, o pai dizendo aqui, com os exemplos que ela teve da própria mãe. Será isso, Darleide? E ela diz, e ele diz ainda, amo muito minha neta, mas não sei como ajudar. Como posso aconselhar a minha neta, Darleide, de 15 anos?
Olha, provavelmente a menina cresceu assistindo a mãe ter vários relacionamentos e ela provavelmente entendeu desde cedo, e nós acabamos de falar sobre precocidade, né? De como as crianças e os adolescentes estão se relacionando cada vez mais cedo, e incluindo sexualmente. Então, se em casa já não tenha o cercadinho para proteger as crianças e os adolescentes, para que seja postergado para um tempo em que seja mais apropriado, tanto para a idade quanto para o tipo de relacionamento, o ensino, se são cristãos, né, o ensino, segundo a palavra de Deus, é que sexo somente depois do casamento. Bom, quando o cercadinho é derrubado, e os exemplos são estes que as crianças muitas vezes estão tendo, no caso especificamente aí da mãe que na sua imaturidade tomou decisões infelizes, né, se relacionou com várias pessoas, enfim, de fato isso pode ter sim sido assim um fator decisivo para que essa menina tivesse nesse modelo uma resposta para ela escolher o que ela quis escolher, e agora com 15 anos de idade está à revelia da família se envolvendo sexualmente também. Queridos, o que resta? Dialogar o máximo que puder, ou aconselhar, insistir, promover maneiras de que esta família esteja junto, acompanhando, conversando, dialogando, no mínimo trabalhando com essa criança, para essa adolescente, né, com essa moça de 15 anos de idade, para que no mínimo ela não fique grávida, para que não venha um bebê numa situação tão, numa circunstância tão desafiadora de ser nascido de uma adolescente, numa circunstância em que não há nesse relacionamento a responsabilidade que se espera de um casamento entre pessoas maduras. Então, com todo o amor que você tem, vô, continue insistindo em ser uma voz de ensino, de instrução, para que ela tenha também em vocês amparo, carinho, amor, atenção. E assim, quem sabe, se o amor não salvar, o que vai salvar? Se o diálogo não servir, o que vai servir? Se ela já está numa vida ativa sexualmente, os cuidados necessários é que neste momento também são esperados da família. Jogar limpo sobre isso, falar limpo, sem segredos, é a melhor coisa.
Verdade. Bom, Darleide, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, passou rápido demais. E a gente aproveita para convidar os ouvintes para, a partir da semana que vem, de segunda a sexta-feira, uma programação toda especial com o pastor Luiz Gonçalves, programa Arena do Futuro. Vai ser bênção, hein?
Sim.
Luiz Gonçalves, Arautos do Rei, maravilha, hein? Temas maravilhosos, especiais, para a gente superar as crises, né, que a gente vem enfrentando aí já há um bom tempo. Então você não pode perder, já avisa a família toda. Quem não tem a Rádio Novo Tempo na região, pelo aplicativo mesmo, encaminha aí o link do aplicativo que vai dar tudo certo também, tá bom? A pessoa vai poder acompanhar a programação junto com a gente. Então, semana que vem, de segunda a sexta-feira, programa especial com o pastor Luiz Gonçalves e quarteto Arautos do Rei. E o consultório de família, Darleide? Pois é, minha querida. Hoje é o último programa nesse horário, nesse formato do consultório de família. A partir do dia 20 de setembro, novidades por aí, novos horários com a Darleide Alves. Ao longo da programação das semanas aí, vão, né? A gente vai trazendo aí como vai ser, explicando para o ouvinte direitinho. Mas, Darleide, que prazer estar com você nesse horário, nesse momento, e acredito que muita gente sendo abençoada demais, viu? Deus tem te usado muito, eu digo isso porque eu tenho sido abençoado com esses momentos que a gente tem aqui desse bate-papo, os ouvintes mandando perguntas que às vezes aquilo que eles mesmos dizem, e é o que eu sinto também, são perguntas que às vezes eu tenho, não faço, mas eles fazem, e aí já vai respondendo também. Então, Darleide, que Deus continue usando demais você nesse ministério tão lindo e nesse novo horário, nova fase aí na programação da rádio, viu?
Muito obrigada, uma honra sempre quando se abrem os microfones da Novo Tempo, chegar a tantas vidas, alcançar tantas famílias. Agradeço muito, muito, muito. Foi uma ótima jornada com você também aqui nesse horário, final. Que Deus te abençoe.
Amém.
Vem aí mudanças na nossa
Verdade.
Programação. Que sejam mudanças para abençoar um público amado pela Novo Tempo. Quero agradecer a Érica na produção. Ela e a sua plaquinha.
Grande produtora,
né?
Vou
ficar com saudade dessa plaquinha, viu? Obrigada,
aí,
Érica.
Plaquinha do fim. É, ela levantou a última plaquinha do fim.
Levanta aí,
ó. Cadê?
Levanta aí.
Cadê? Onde é que tá? Qual câmera? Aqui, ó. Pronto, ó. Ela sempre tá com a plaquinha ali. E quando a gente olha pelo outro ângulo, da outra câmera ali, ó. Vamos lá, produção. Isso. A Érica tá sempre aqui do nosso lado, né, Darleide? Ali, ó. Dá um tchauzinho. Pronto, ó. Tá ali a Érica.
Selecionando as perguntas no ao vivo.
Verdade.
Obrigada, Érica. Obrigada, Abinal. Obrigada a todos os colegas com quem já fizemos aqui o consultório. Já fizemos com o Veríssimo, já fizemos com o Cris. E agora, nessa última parte em que o consultório de família, neste formato, desta maneira, ao que me parece, eu ainda estou sendo informada de algumas questões, não terá continuidade. Na grade nova, vocês saberão, mas foi uma honra estar com vocês nesse horário. Obrigada pela companhia. Um grande abraço a todos. Sentirei saudades deste formato, neste horário com vocês. Sentirei saudades. Batendo a saudade, chama aqui a Novo Tempo e diz: queremos de volta. Sei
Pronto.
Lá. Se vira. Beijo, meus amores. Mas tem coisa linda pra vocês por aí. Vem programação linda, muito bem feita, muito bem pensada para abençoar a sua vida. Um grande abraço e até um próximo encontro.
Até, se Deus quiser. Tchau.
Consultório de Família, com Darleide Alves.